emprego para os jovens, para os empregados de longa duração e principalmente o reforço do retorno dos jovens imigrantes a Portugal, como está a acontecer para malgado do Partido Comunista Português. E sabe, queremos mais habitação, mais construção de sua família e queremos, sobretudo, construir Portugal. E por isso, e por construir Portugal, é que esta reforma é importante aumentar a competitividade das empresas e o reforço da qualidade de vida do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos e, claro, sem surpresa e em plena coerência, reconheço, o Partido Comunista Português tinha que, no dia de hoje, obviamente, ter como tema a greve geral e, sobretudo, os impactos da greve. E quando há impactos, convém falar deles. Eu não lhe vou questionar relativamente à proposta da Iniciativa Liberal sobre haver serviços mínimos nas escolas em período letivo, nem sobre uma verdadeira representatividade da Comissão Permanente da Concertação Social, que representa, de facto, mais trabalhadores e mais até o setor empresarial. Também não lhe vou falar da necessidade de devolver o valor do passe às pessoas em dias que não têm transportes e não lhe vou perguntar porque o PCP votou sempre contra estas propostas concretas da Iniciativa Liberal nesta Casa. E hoje vou-lhe fazer uma pergunta sobre um artigo do Código de Trabalho que não precisa de ser alterado, que é o artigo 533, o artigo sobre o piquete de greve. O piquete de greve que diz, e eu vou citar para não haver dúvidas, a associação sindical ou a comissão de greve pode organizar piquetes para desenvolverem atividades tendentes a persuadir por meios pacíficos os trabalhadores a fazerem greve. E aquilo que se vê, e ainda hoje se viu, são piquetes não a persuadir, mas a impedir pessoas de trabalhar ou de ir para o seu trabalho. E eu gostava que o PCP desse a sua opinião sobre os piquetes que não cumprem a lei geral, que não cumprem o Código do Trabalho, porque fazem piquetes para bloqueio e não para persuadir. E eu faço esta pergunta porque reconheço ao PCP que tem, de facto, pensamento próprio, é coerente, aliás, existe aquela máxima, se achas que pensas, pensas mal. Quem pensa por ti é o Comitê Central. E o PC nisso é coerente. Ao contrário de outros, como o Chega, que ainda hoje ouvimos aqui, a frase que se aplica ao Chega é: se achas que pensas, pensas mal. Quem pensa por ti, olha, é ali o pessoal. Tanto é que viram pouca adesão e já tivemos o deputado André Ventura a fazer saltos à retaguarda, já a dizer que a greve afinal não foi assim grande coisa e que a reforma se calhar até faz sentido avançar. É o que é. Uns é o Comitê Central que pensam. Outros é a sondagem eleitoral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, por ter trazido o tema da greve geral. E ouvi-la no tema da greve geral, faz sentido falar um bocadinho daquilo que têm sido os discursos destes lados da bancada sobre a greve. Começamos pelo Chega. O Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto levantou-se e foi muito perentório. Nós somos contra a greve e somos a favor de quem trabalha, mas sobretudo somos contra a greve. Mas nós sabemos bem que o Chega é contra a greve, até haver uma sondagem que diz que o povo português é a favor da greve, aí o Chega passa a ser a favor da greve. Portanto, sobre o Chega estamos satisfeitos. Sobre o PSD, a cacafonia é maior, porque a cacafonia do PSD é assim. A greve é um direito que está na Constituição. É sim, senhora. E, portanto, os trabalhadores podem fazer greve. Podem, sim, senhor. Mas os trabalhadores devem fazer greve. Não, senhor, não devem. Aliás, senhores deputados, a única coisa que fizeram, foi seguir a cartilha, que é uma cartilha sem vergonha do Sr. Primeiro-Ministro de ontem, a dizer que ainda bem que o Portugal vai trabalhar enquanto uns vão fazer greve. Ou seja, é uma cartilha de pôr portugueses contra portugueses. E isso é absolutamente inadmissível. Isso é o hábito do PSD, isso é o hábito do Governo da AD, que é pôr portugueses contra portugueses. E, Sra. Deputada Paula Santos, esta lei laboral surge para dizer que a flexibilidade, leia-se aumentar o tempo dos contratos a prazo, melhora a produtividade. Não há um estudo, um único estudo que garanta isso. É verdade que o Governo trouxe um estudo que não é verdade. Não há um estudo que diga isso. Mas há vários estudos que indicam que há outras reformas que deviam ser feitas. Olha, vou-lhe dar um exemplo sobre as qualificações dos trabalhadores. Em Portugal, só há 32% da média da União Europeia em investimento nos trabalhadores. E, portanto, há muitas outras reformas a fazer. E a pergunta é: é ou não verdade que para melhorar a produtividade há muito outro caminho a fazer que não apenas este que apresentaram?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra.
Para a manutenção à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr.
Eu pedia que fosse distribuída a minha intervenção aqui no plenário há pouco, particularmente ao Sr. Deputado Carlos Pereira, que ele está a mentir. Eu, em tempo algum, disse que era contra a greve. Portanto, é mentira do Sr. Deputado Carlos Pereira, é mentira mais uma do Partido Socialista. Os portugueses já não se estejam a enganar pelo Partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que não é, talvez não seja preciso distribuir, porque há de estar no diário da sessão quando for distribuído. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra para responder, Sr. Senhor. Sr. Deputado, vamos deixar a deputada Paula Santos responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer as perguntas que foram formuladas, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Sr. Deputado Carlos Pereira, agradeço. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, não confunda desejos com realidade. Eu creio que aquilo que a sua intervenção demonstrou foi, de facto, um embaraço e eu diria até desespero, porque veja lá, teve 2 minutos a falar e não conseguiu dizer uma medida, não conseguiu aqui fundamentar uma única proposta do pacote laboral. Uma única. Veja, hoje os trabalhadores estão em luta do setor privado e do setor público. Os senhores podem incomodar muito, o PSD, o CDS, também a Iniciativa Liberal e o Chega. Pode os incomodar muito, mas a verdade é que os trabalhadores do setor privado e do setor público estão em luta contra a vossa proposta de pacote laboral, porque ela é negativa para os trabalhadores e para o nosso país. Mas veja, eu referi aqui um conjunto de empresas do setor privado que a produção hoje está parada. Quero que eu repita. Eu repito, se calhar não compreendeu bem, porque são de facto várias, do norte a sul do país. Exceed, Erdemar, Sereia Alto, Vistion, Anon, DS Smith, BIP, Superboc, Fica o Cables. Quero mais empresas. São várias, senhor deputado, são várias, cuja de facto a força e a luta dos trabalhadores foi determinada. E os senhores sabem-no bem, e daí esse vosso desespero, porque de facto o Governo, ao longo de todo este processo, aquilo que achava que ia ser um passeio no parque, está de facto a ser uma grande dificuldade para impor este nível de exploração aos trabalhadores que estão a dizer de uma forma com força e com unidade que não aceitam. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, eu creio que ficou muito clara também na sua intervenção aquilo que a Iniciativa Liberal de facto pretende, que é, por um lado, introduzir um conjunto de mecanismos para aumentar a exploração de quem trabalha. Eu acho que é até anacrónico no momento em que nós vivemos, com o conhecimento científico e tecnológico que há, devia ser implementado, que devia de ser colocado ao serviço do desenvolvimento do país e da melhoria das condições de trabalho, não esteja a ser feito. E aquilo que se pretende fazer é aumentar as jornadas de trabalho de 8 para 10 horas, e quando aquilo que implicava era exatamente o oposto, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas, por exemplo. E como se isso não fosse bastante, ou seja, mais precariedade, mais exploração, querem ainda atacar a organização e a luta dos trabalhadores. A legislação é bem clara, senhor deputado. Então agora os trabalhadores, quem está no piquete de greve não pode ir falar com os seus colegas de trabalho sobre aquilo que são as razões desta luta. Será o que mais faltava, que num regime democrático isso não pudesse ser possível. Senhor deputado Carlos Pereira, que agradeço também a sua questão, e eu creio que colocou uma questão de grande importância, porque de facto não é aumentar o horário de trabalho, não é aumentar a exploração, não é aumentar a precariedade que se vai conseguir mais produtividade. Eu há pouco falei da inovação científica e tecnológica, e é isso que é importante, de facto, investir nos processos produtivos para que o país possa de facto ser mais produtivo e não à custa da exploração de quem trabalha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Senhora deputada, o direito à greve é uma conquista fundamental da democracia e um instrumento legítimo da defesa dos trabalhadores. Ninguém o questiona. Porém, muitos portugueses olham para a realidade atual e perguntam-se se estamos perante a um equilíbrio a um uso de equilíbrio desse direito ou se algum, em alguns casos se está a banalizar um instrumento que deve ser excepcional. Parece que para o PCP, quanto pior, melhor. Ou seja, greve hoje, feriado amanhã e ponte depois. Porém, quem fica sem consulta, quem não consegue chegar ao trabalho ou quem vê os seus filhos sem aulas, não são os dirigentes sindicais nem os deputados do PCP. São os portugueses que trabalham, que pagam seus impostos e que dependem dos serviços públicos. Por isso, pergunta ao PCP, se reconhece que o exercício desse direito deve ser acompanhado de uma preocupação com os impactos causados à população e à economia. E se essa estratégia de marcar uma greve no meio da semana fortalece a causa dos trabalhadores ou corre o risco de desgastar a compreensão e o apoio dos portugueses a esse importante direito constitucional? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado João Almeida, do CDS, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Santos, eu, assim, confesso-lhe, só tinha mesmo uma pergunta, é se isso é assim tão convicto, se está o país inteiro a querer fazer greve, porquê é que os senhores não perdem a cabeça uma vez e fazem uma greve sem piquetes ilegais? Porquê é que se há essa vontade toda, porquê é que os senhores continuam a obrigar as pessoas a fazer greve? É, sabe que ainda nem era meia-noite ontem e eu já estava a ver nas televisões dezenas de militantes do seu partido, podem lá estar como CGTP, é indiferente, são militantes do seu partido, candidatos autárquicos do seu partido, à porta de não sei quantos sítios, a dizer, não, aqui ninguém vai trabalhar. Mas porquê é que não deixam as pessoas ser livres uma vez na vida? Nós gostávamos de ver um comunista, a deixar uma pessoa ser livre um dia. Um comunista deixar uma pessoa pensar pela sua cabeça uma vez na vida. Porque não? Mas olha, eu vou até dizer outra coisa, eu estava a ouvir lá dizer essas empresas e eu só estava a pensar uma coisa. É assim, será que a senhora deputada Paula Santos, que recebeu aquela lista do Comitê Central, acredita mesmo que aquelas empresas estão fechadas? É que dá-se o caso de eu até me passar pela cabeça que a senhora deputada acredita mesmo. Eu custa-me, vou-lhe dizer sincero, pela consideração que tenho por si, custa-me pensar que acredita mesmo nisso. Todos nós já vimos esses filmes, seja o Goodbye Lenin, seja outro qualquer, de pessoas que acreditam e depois vão à janela e, de facto, a coisa não é bem como pensavam. Mas, senhora deputada, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Eu não sei de todas, mas sei à vontade mais de 20 empresas que a senhora leu e que estão a laborar normalmente. Estão a trabalhar como todos os dias. E, portanto, isso é falso. Agora, sei outra coisa. Eu sei que há portugueses que hoje precisavam de ir trabalhar e não tiveram transporte para apanhar. E a senhora está-se a vangloriar de quem os impediu de trabalhar. Eu sei que há crianças que hoje queriam ter feito os seus exames porque se prepararam para fazer os exames e que hoje não puderam fazer. E os senhores vangloriam-se de terem impedido esses jovens de fazer os seus exames. Eu sei que há idosos que hoje tinham a consulta pela qual esperavam há meses e não tiveram a consulta pela qual esperavam há meses. E a senhora vangloria-se desses idosos não terem as suas consultas. Por isso, vangloria-se, mas não tem razão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar os senhores deputados Marcos Santos, João Almeida, agradecer as questões relativamente ao Chega. Eu creio que as afirmações que o Chega vai fazendo deixam cada vez mais claro o seguinte. Diz uma coisa, depois diz outra, depois volta a contradizer-se. E a verdade é que aquilo que é muito claro, porque uma das linhas de ataque que está aos trabalhadores nesta proposta de pacote laboral, que os senhores estão disponíveis para viabilizar e que estão disponíveis para dar a mão ao Governo para aprovar, é exatamente o direito à greve. Aliás, o que os senhores querem, além da precariedade, da exploração, atacar os direitos de maternidade e paternidade, não é só o Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal, o PSD, é de facto, pois, impedir que os trabalhadores se possam organizar e lutar para defender os seus direitos. Veja lá, é aquilo que está colocado em cima da mesa. E, portanto, eu creio que isto fica muito claro. Aquilo que é, são as opções desse partido, aliás, e que tem estado sempre presente, é de facto um grande compromisso, é de facto culpa.